E nós vamos dando sequência nesta sexta-feira da série O Porquê da Universidade Pública, em que estamos analisando com pesquisadores, especialistas da área de educação, ex-reitores, diretores de institutos aqui da Universidade de São Paulo. Vamos falar um pouco sobre, vamos pensar, né, o porquê da universidade pública, sua importância, seu lugar como pesquisa científica, lugar de desenvolvimento para a sociedade. E o nosso convidado de hoje é o professor Dr. Hernan Chaimovich, do Instituto de Química, foi pró-reitor de pesquisa e extensão da USP, presidente do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Professor Hernan, bom dia, como vai?
Bom dia, prazer estar com você de novo.
Muito obrigada.
Prazer de me dirigir a todos os ouvintes.
Muito obrigada. Professor, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a fazer algumas reflexões sobre o papel da universidade pública para o país, para a sociedade. Eu falei do lugar da pesquisa científica. A Universidade de São Paulo é uma universidade pública, uma universidade, né, de estudos, de formação e de pesquisa. O que papel tem uma universidade como a USP, as universidades públicas, para a sociedade?
Olha, isso merece uma aula de umas 4 horas, tá?
Sim.
Mas vamos tentar resumir em 5 minutos ou menos. As universidades públicas têm uma missão dada à universidade pública pela sociedade. E essa missão compreende formar pessoas capacitadas para alavancar um país inteiro, para liderar uma sociedade inteira, para, enfim, ocupar as posições de mais responsabilidades. Confundir isso com elite é uma confusão proposital, tá? Eu diria que a universidade pública tem um mandato da sociedade de produzir profissionais e gente capacitada, capaz de ver as diferenças que existem desde a universidade, olhar o país e ter uma responsabilidade por ter tido justamente a experiência de se formar numa universidade pública. Além dessa responsabilidade, as universidades públicas, especialmente no Brasil, tem uma responsabilidade única de produzir conhecimento e fazer com que esse conhecimento traga um benefício social, intelectual e econômico para a sociedade. Com essas duas responsabilidades, bastaria para colocar a universidade como um dos pilares da sociedade brasileira. E quando eu falo universidade pública, eu estou me referindo à universidade que, a diferença daquilo que muita gente pensa, não é gratuita, porque paga pelos contribuintes do país todo. E, portanto, essa transferência de fundos para cumprir uma responsabilidade requer um equilíbrio que tem que ser mantido com absoluta autonomia da universidade. Eu espero ter respondido rapidinho.
Sem dúvida alguma. Portanto, o senhor falou de três pontos: formar profissionais, pesquisar, desenvolver, trazer o que há de mais novo, colocar a sociedade em desenvolvimento e disputar um lugar, né, no mundo, discutir ideias e ter autonomia. Quer dizer, o senhor tocou ali nos pontos principais, sem dúvida alguma, professor, mas me chama a atenção na sua fala: não é para a elite.
Não, claro que não.
Eu
Veja.
acho que esse é um ponto fundo. Eu gostaria que o senhor explorasse um pouquinho mais esse elemento que é, e o senhor disse, é proposital essa confusão.
A confusão é proposital, veja. Porque cada vez que se coloca, e vamos particularizar, a USP é de elite. Se ignora totalmente a composição, o propósito e a realidade da Universidade de São Paulo. Quer dizer, estamos vivendo numa sociedade interessante com a qual não é, e é cada vez mais difícil, comunicar exatamente os fatos, tá? Por que que eu digo que não é de elite? Eu digo que não é de elite pelo seguinte: o conhecimento que a gente produz modifica a cultura de uma sociedade inteira, modifica a inteligência de uma sociedade inteira, modifica a condição de trabalho de uma sociedade inteira, modifica tipo de tecnologia e técnica que se usa nos meios de produção. Enfim, produz emprego também. Se isso é elite, eu não sei o que, que é, tá? Por outro lado, a composição das pessoas que trabalham ou estudam na universidade não é outra coisa senão um reflexo cada vez mais perto do que a composição da sociedade paulista. Eu estou falando das três universidades públicas estaduais paulistas. Então, de que elite estamos falando? Estamos, sim, falando de uma elite. Elite do quê? Elite das pessoas que têm a responsabilidade de mudar a sociedade brasileira para melhor. É isso. Agora, claro que a palavra elite se usa para atacar a universidade. E é interessante isso daí. Eu acho que nós precisamos, especialmente nesse momento, um contrato mais firme com a sociedade que nos sustenta. E isso é responsabilidade dos dois lados. Por que que eu digo isso? Eu vou esquecer um pouquinho da cidade de São Paulo, porque é muito grande, tá? Uhum. Mas eu vou ir para o interior de São Paulo. E eu vou me fazer a seguinte pergunta, que tem a ver com o conceito de elite, tá? O que seria da cidade de São Carlos sem o campus da USP e o campus da Universidade Federal? Será que a cidade de São Carlos seria a mesma? E eu estou falando da cidade inteira, eu estou falando de cada um dos habitantes da cidade. O fato de São Carlos ter o campus da USP, ter o campus da Universidade Federal, mudou o estado da sociedade dessa cidade. Mudou o trabalho das pessoas dessa cidade. Mudou o trabalho desde o cara que está trabalhando numa fábrica de alta tecnologia que vem de estudantes da Universidade de São Paulo, até os rendimentos do dono do bar de perto da universidade, que agora não dá outro caminho senão crescer, porque a cidade inteira está crescendo. E aquilo que eu digo de São Carlos, eu digo São Carlos, eu digo Piracicaba, uhum. Eu digo Pirassununga, uhum. Eu digo de Bauru, enfim. De que estamos falando?
Ribeirão Preto.
Etc, 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 etc. Pirassununga, uhum. Lorena. Uhum. Então, de que estamos falando quando se diz elite? De que estamos falando quando se diz não entendo qual é o papel da universidade? Quem diz isso, eu acho que não tem um contato muito firme com a realidade, ou, muito pelo contrário, e pior ainda, quer propositalmente destruir um patrimônio paulista.
E, por fim, mais uma questão, tratamos disso em outra oportunidade também, há, vez por outra, a ideia de que se deveria ter parcela dos alunos pagando mensalidade.
Esse é um troço que eu não quero discutir agora. Eu quero colocar outro ponto.
Sim.
Eu posso discutir a outra hora, mas eu acho que estamos num momento crítico. Uhum. E me parece que isso não é crítico. E eu digo por que não é crítico. Não é crítico porque quando você olha os orçamentos das universidades do mundo, você vê que o pagamento de mensalidade jamais cobre.
Uhum. Era nesse ponto que eu ia chegar, justamente.
O orçamento... Uhum.
Não impacta o orçamento geral, né?
Isso é. Sei lá quem que inventou esse troço. Muito bem, mas eu quero fazer um ponto que nós não estamos falando. Quando a gente olha a produtividade do trabalho desse país, desde que a Universidade Pública Paulista ganhou autonomia, você vê que a produtividade, medida como produto nacional bruto dividido pelo número de trabalhadores, tá? Você vê que a produtividade nesse país praticamente não mudou nos últimos 25 anos, tá? E se mudou, muitas vezes mudou para baixo. Isso são dados do Banco Mundial. Se você define a produtividade das universidades como número de alunos formados, número de mestres, número de doutores, número de livros, número de publicações indexadas, a produtividade da USP, da qual tem os melhores números, melhores quer dizer, é mais fácil achá-los, aumentou por um fator de 5 nessa mesma época. Então, eu estou somando número de formados, mestres, doutores, publicações, livros, dividido pelo número de docentes, que é a mesma coisa que o Banco Mundial faz para a produtividade do Brasil. Quer dizer, nós, Universidade de São Paulo, aumentamos a produtividade desde a autonomia 5 vezes mais que o Brasil. Então, de que estamos sendo cobrados? Eu pergunto isso. Deixo essa pergunta para o ouvinte.
Vamos deixar a pergunta no ar, porque a série continua. Professor Hernan Saimovic, muito obrigado por sua contribuição aqui mais uma vez e esperamos contar sempre com a sua experiência. Já viu muita coisa, né, professor? Acontecer.
Como?
Já viu muita coisa, né? Muitos temas que vão e voltam, histórias, enfim, já viu muita coisa, né? Sobre...
Eu já vi muita coisa porque eu sou velho, mas...
não por esse motivo.
Mas é claro que sim, mas eu vou fazer 50 anos que eu estou trabalhando na USP, mas veja, é um prazer falar com vocês.
Muito obrigado, professor.
E eu estou às ordens e enquanto eu possa contribuir, eu estou sempre pronto.
Voltaremos a conversar. Muito obrigado e bom dia.
Bom dia.